Olá, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França tem o direto sempre aos sábados entre as 17 e as 18 horas. Esta emissão é repetida na noite da segunda para terça-feira a partir das 2 horas da manhã e também tem podcast a qualquer hora do dia, em qualquer altura, em qualquer parte do mundo, que seja através da internet, do site da Rádio Alfa. Net. Emissão produzida e apresentada pelo Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Vamos começar pelos temas principais de hoje. Em futsal, Campeonato Nacional da França Futsal Primeira Divisão, o Sporting Clube de Paris, segundo classificado a um ponto do primeiro lugar, joga hoje em casa com o Aeroville Futsal. Em futebol, Campeonato CDM, Regional 1, os portugueses de Garças podem chegar ao primeiro lugar já amanhã em casa do Val d'Europe, atual líder do grupo. Em Ivry-sur-Seine, Ivry Desportiva Vimaranense joga com os Minhotos da Braga. No Campeonato de Ligas Regionais, na Liga Centro-Val da Loire, portugueses de Joelho e Tours recebem os portugueses de Bourges, líder atual do Grupo A, no Regional 2. Em Taça de França, lusitanos de Thionville foram à Guiana Francesa e qualificaram-se para os 32avos de final. No Campeonato Nacional 3, lusitanos de Samora joga neste momento em Auxerre, frente à Gioxerre, a equipa B. Convidados para a emissão de hoje teremos o Lafayette Rodrigues do Ivry Desportiva Vimaranense, Ricardo Fernandes, treinador dos portugueses de Gás, José de Oliveira Carrilho, presidente dos portugueses de Joelho e Tours, e ainda Patrick Gomes, presidente dos portugueses de Bourges. Uma palavra também sobre a Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 13ª jornada, já começou na quinta-feira passada, com o Moreirense bateu o Sporting por 2-1. Ontem o Braga empatou em casa frente ao Estoril por 2-2. Neste momento joga-se em Barcelo, Gil Vicente já se avança no marcador a 1-0, passados 30 minutos na primeira parte. Mas daqui a pouco, a partir das 19 horas, teremos o Benfica Vitória Sport Clube de Guimarães, Santa Clara recebe o Rio Ave e Famalicão Futebol Clube do Porto, esse mais à noitinha, a partir das 21h30. Amanhã teremos o Boa Vista Farense, Casa Pia Aves e esta 13ª jornada ficará concluída na segunda-feira com a Estrela da Amadora, Arouca. Vamos partir para um pequeno intervalo, voltaremos já a seguir para a continuidade do Desporto Associativo de hoje. Até já. Olá, vivam muito boa tarde uma vez mais. Renovamos, portanto, os votos desta boa tarde. Bem-vindos ao Desporto Associativo. Para começarmos a falar sobre o futsal, Campeonato Nacional de França, Primeira Divisão, em jogo na jornada, o Sporting Clube de Paris foi a Nantes Métropole vencer por 4-2 e subiu para o segundo lugar com menos um ponto que o Avion Futsal, primeiro classificado e que tem 15 pontos. Etoile Lavalloise, por estar a disputar a Liga dos Campeões Futsal, não jogou para o campeonato, com menos um jogo, é agora o quarto classificado com 12 pontos. Na 8ª jornada, joga-se hoje, com um jogo grande a disputar do primeiro lugar às 16h30, que já começou, entre o atual Lavalloise e o Avion Futsal. Quanto ao Sporting Clube de Paris, também já começou às 16h30 e joga em casa, frente ao Aeroville, nono classificado, no pavilhão Georges Carpentier, em Paris 13. Passamos para o futebol, começando pelo CDM, de Campeonato de Paris e Ildefonso. No Regional 1, resultados da 8ª jornada, Paris Saint-Germain 1, Ivry Desportiva Vimaranense 1, Portugueses de Gaches 5, Servon 2, Minhotos de Braga 2, Val d'Europe 3, Arreol de Aubert 2, Portugueses de Argenteuil 1, Portugueses de Vilizy 4, Futebol Clube de Champigny 0. Na classificação, o Val d'Europe continua no primeiro lugar com 17 pontos, os portugueses de Gaches estão na segunda posição com 16 pontos, mas menos um jogo. Quanto aos portugueses da Vilizy, estão no terceiro lugar com os mesmos pontos do segundo, ou seja, 16 pontos. Quarto lugar para o Minhotos Braga com 14 pontos, que perderam um lugar. desceram do terceiro para o quarto lugar. Na sétima posição, o Ivrea Desportiva Vimaranense tem 9 pontos, menos um jogo. E, por último, no nono lugar, não é o último da classificação, mas relativamente às equipas portuguesas, está na nona posição os portugueses de Argentói, com 7 pontos. Vamos de imediato até a Ivrea falar com o nosso amigo Lafayette Rodrigues. Boa tarde, Lafayette.
Boa tarde a todos.
Lafayette, já tivemos a oportunidade de conversar um pouco a semana passada, cá estamos novamente, mas é de hoje para dizer, sim, o nosso prazer também, para vos dar perguntar se o resultado 1-1 no Paris Saint-Germain, sobre a vitória, ou para além do
empate... Soube a pouco.
Então,
acho que foi um jogo bem dividido, com oportunidades para o outro. Tivemos a possibilidade no fim do jogo de ganhar o jogo, não conseguimos, infelizmente é o desporto, é assim, mas acho que vimos dois bons resultados contra o Vélizy, em caso deles empatamos também, e agora no Paris Saint-Germain. Agora falta-nos acolher os nossos amigos de Braga e esperamos que o resultado seja a nosso favor.
Claro. Será desde já amanhã. Atualmente, vocês estão na sétima posição com 9 pontos, mas têm a menos um jogo relativamente aos outros classificados. A vossa posição reflete um pouco os vossos objetivos ou está um pouco longe daquilo que vocês esperavam?
Claramente, os nossos objetivos é permanecer nesta divisão, que já estamos cá há uns anos montes. Estamos a construir uma equipa, como eu já disse anteriormente, bastante jovem, com elementos bastante bons. Também tivemos muitas lesões no início do campeonato, que nos leva a estes resultados da classificação atual. Também temos menos um jogo devido ao facto de que os campos estiveram fechados por causa da neve. E acho que nós temos a ambição de sermos lugares primeiros e bater-nos. Dar-nos iguais com os outros.
Amanhã tem um jogo importantíssimo, dado que jogam frente aos vossos vizinhos Minhotos de Braga. Não seria por dividir o estádio entre as duas equipas, não é? Jogam as duas neste mesmo estádio, Lenin e Vricio Senna. Qual é a perspectiva que fazem para esse jogo de amanhã? O Minhotos de Braga, que vem de um mau resultado na última jornada, perderam em casa frente ao líder Valle da Ropa e que perderam um lugar na tabela classificativa. Isto pode ser que estejam um pouco mais aguerridos e serem mais complicados a disputar.
Animicamente para eles não é bom, para nós é melhor, porque vimos bons resultados contra o Vélizy e contra o Paris, mas o Braga é sempre um rival, como já sabem, a gente de Braga e de Guimarães tem uma grande rivalidade. E sempre se dá nos nossos jogos essa regularidade, mas pronto, tudo dentro do campo e com bom humor e sobretudo com um bom espírito esportivo.
Ora, eu queria também, não podia deixar de falar consigo sobre o Vitória Sport Clube de Guimarães, dado que vocês são representantes oficiais desta equipa portuguesa e que logo jogam frente ao Benfica no Estádio da Luz. Quer deixar aqui uma perspectiva também para o jogo de logo à noite, ou logo à tarde, por outra, a partir das 19 horas?
A partir das 19, claro. Acho que vai ser complicado para a Vitória, mas também acho que a Vitória sempre voltado, sempre na Europa como no campeonato, tem uma equipa bastante interessante, jovem, com bastante qualidade. Acho que o Mister está a fazer um bom campeonato e nota-se na vontade de jogar. Ainda na semana passada foi um jogo bastante bonito e com bom. Acho que vai ser um bom jogo contra o Benfica, embora o Benfica, claro, está a disputar o campeonato com o Sporting. O Sporting, além de ter perdido o seu grande treinador, tem vindo a perder muitos pontos. E isso, o Benfica, animicamente, para eles é bom. Mas o Vitória, acho que quer esses lugares na Europa, como todos os anos é o objetivo da equipe da Vitória. E acho que vai ser um bom jogo e bem disputado. E esperemos que roubemos alguns pontos ao Benfica.
E já agora, também para falar um pouco sobre o Vitória Sport Clube de Guimarães na Liga Conferência, na próxima quinta-feira, dia 12, jogam a quinta jornada na Suíça, frente ao Sonk Galen. Com 3 vitórias, 1 empate, somam 10 pontos no 5º lugar, a passagem para os oitavos de final está quase garantida.
Quase garantida.
No entanto, há que ter cuidado com o Sonk Galen, que precisa de marcar 3 golos positivos para esperar e contar entrar na zona do play-off. Isto pode ser uma alerta também para o Vitória Sport Clube.
Claro, há atenção a isso e acho que o Vitória tem uma equipa bem melhor do que eles e penso que vai ser um bom resultado.
Quanto um outro comentário que eu gostaria que nos fizesse, foi sorteado, portanto, os grupos do Mundial de Clubes FIFA de 2025, no qual estão inseridas duas equipas portuguesas, o Benfica e Porto. Quer comentar um pouquinho sobre este novo torneio?
Se eu tivesse da parte deles, do lado deles, tanto do Benfica como do Porto, e se fosse treinador da minha equipa, eu diria que eu acho que a FIFA fez mal organizar este tipo de torneio, sobretudo nesta temporada. Acho que são muitos jogos para os jogadores, está tudo mais complicado nos efetivos das equipas. Agora, o Benfica tem um efetivo muito, muito, muito bom, pode rodar, pode fazer participar jogadores mais jovens que têm menos participação no campeonato, nas outras competições.
Sim, mas cuidado,
também é bom.
Cuidado, é que a FIFA exige que os clubes apresentem a melhor equipa.
Pois, isso é o facto, é esse que vai ser complicado alinhar os jogadores, com problemas que podem surgir, lesões para o início do campeonato, vai ser complicado também. Sei lá, eu como presidente, se fosse presidente de clube ou se fosse treinador, não gostaria muito de que os meus jogadores participassem. Agora, claro que é uma vitrina para os nossos clubes portugueses, ver nessas competições com grandes equipas de outros patamares e de outros campeonatos, e pode ser bom também para eles e pode ser também revitalizando para eles para o início do campeonato do Benfica.
Sim, e digamos que também há muitos milhões para frente, não é?
Claro, também.
Mas isto vai limitar as pré-temporadas dos clubes para participar depois nos campeonatos que vêm a seguir, que entram na época seguinte, não é? Dado que este torneio é disputado entre o 15 de junho e o 13 de julho, a altura em que as equipas estão a entrar na pré-temporada, a preparar a temporada, o campeonato que vai entrar em agosto, vá, para Portugal, porque há países onde começa mais cedo, não é?
Sim, pois o fator também pode entrar em conta, essas equipas que vão participar no torneio de clubes são obrigadas a jogar também playoffs para as competições europeias, não sei se vai organizar, ainda não tenho as datas, provavelmente seja um fator importante também para eles.
Lafayette, muito obrigado por ter participado aqui na emissão e bons resultados para a sua equipa, bons jogos.
Obrigado. Obrigado a todos e uma boa tarde.
Ora, estamos a falar da primeira do regional, um dos campeonatos CDM, em que Ivry Desportiva Vimaranense joga amanhã no Stade Lénine em Ivry-sur-Seine, recebe os Minhotos de Braga. Ivry Desportiva Vimaranense é sétimo atualmente, com 9 pontos e menos um jogo, quanto aos Minhotos de Braga estão na quarta posição, com 14 pontos em 8 jornadas. Outro jogo muito importante é para os portugueses de Gás, que estão no segundo lugar, com menos um jogo e vão à casa do líder, que está no primeiro lugar com 17 pontos. Amanhã, os portugueses de Gaxas podem ir para casa com o comando do grupo, estando no primeiro lugar. Para isso, vamos recolher já as opiniões de Ricardo Fernandes, que é o treinador dos portugueses de Gaxas. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde para os ouvintes que nos estão a ouvir.
Ricardo, a sua equipa amanhã pode entrar para casa com a liderança na liderança do campeonato.
Sim, é uma possibilidade. um bom jogo entre duas equipas, mas é uma possibilidade e não fizemos de tudo para isso. Esta semana trabalhamos para que cheguemos domingo e consigamos trazer lá a vitória.
Quando é assim, o que é que um treinador diz aos seus jogadores?
Ganhar, toda a maneira não responder a ganhar, mas eles próprios estão motivados, não é preciso dar motivação. Eles próprios estão motivados, que todas as equipas que é o primeiro lugar e temos a possibilidade de lá chegar, eles estão motivados. Depois é trabalhar outras coisas, mas a motivação não sei que eles dão, a dois por cento, não é assim.
O jogo vai ser disputado no Stade Lermière em Ceris, c'est l'ancien Stade Champmoulin. É assim, não é? A partir das 9h30, um convite aqui aos portugueses que venham apoiar os portugueses de Garches, vocês que subiram para este escalão na última época, são estreantes no Regional 1 e podem amanhã amparar-se no primeiro lugar. É espetacular, não é?
Sim, sem dúvida. Vamos continuar, continuar a fazer o jogo a jogo e pronto, e se podemos chegar lá já amanhã, porque não? E acho que sim, vamos fazer o tudo.
Ora, relativamente ao Campeonato Regional 2, onde vocês estavam já uma série de temporadas, sempre com a vontade e à porta de subirem para o Regional 1, vocês acham que este Regional 1 é muito diferente relativamente ao Regional 2?
É muito, muito. É muito mais competitivo. É mais. E está a saber, ali é tudo apegado, as duas equipas todas, a diferença de um ponto, de dois, perde um jogo ou outro, passa logo do segundo para quinto ou sexto, e as equipas são melhores.
A classificação está toda muito mais apertada, pelo menos nos seis primeiros lugares, não é?
Basta perder um jogo, passa-se de...
Ricardo, gostava também, você que sei que é portista, de opinião e de tendência clubística, quer comentar um pouquinho, fazermos uma antevisão ao jogo de logo Famalicão-Porto, para o campeonato?
Logo, espero bem que o Porto ganhe.
O Porto, se ganhar, chega ao primeiro lugar, não é?
Apesar das dificuldades que estamos a passar, eu acho que o Porto ainda tem algo para o campeonato. Mas, tive a oportunidade de ver o Porto a Anderlecht, eu acho que a minha opinião, mas estou a falar um bocado do Porto, estou a falar do jogo, mas estou a falar do Porto um bocado, acho que a minha opinião, é verdade que estamos a passar uma fase má, mas na minha opinião acho que havíamos de unir, não desunir, vê-se um bocado de uns para um lado, outros para o outro, é normal, perdemos o nosso presidente, mas façamos outra fase, eu acho que está na hora de nos unir, e se nos unirmos ainda podemos dar qualquer coisa.
Ricardo, olhando para os últimos resultados do Porto, acha que ainda continua na fase má ou já está na fase ascendente para o lado melhor?
Está na fase ascendente para o melhor. Já jogamos bem contra uma equipe, contra a Casa Pia, já respondemos melhor, mas eu acho que eu acho que o Porto pode dar uma palavra a dizer, mas para isso nós adeptos temos que nos unir. É verdade que é uma mudança grande, foi o que foi, bonito ao Bruno, que são, mas acho que temos que, se nos unirmos, eu acho que temos uma grande palavra a dizer no campeonato.
Já na próxima quinta-feira o Porto joga para a Liga Europa, a sexta jornada, vai receber o Midtjylland. Estas quatro equipas estão na zona de play-off, estou a referir-me também à Roma e ao Sporting Braga. Quem vencer pode confortar o seu lugar na classificação, quem perder arrisca-se até de sair da zona de play-off. O que é que se pode esperar do Porto nesta competição na próxima quinta-feira?
Espero bem que ganhemos, e temos que ganhar, para se quisermos ao menos estar ali no play-off. Acho que nós tínhamos tudo para passar direto, mas ao menos passar no play-off, mas temos que ganhar os jogos. Mas eu acho que no domingo, vamos com a quinta, vamos dar uma resposta. Acho que está na hora de começar a ganhar.
Muito bem. Ricardo, gostaria também que me desse...
É mais fácil trabalhar em vitórias que em derrotas, isso são.
Gostaria também que nos desse a sua opinião, em nome dos portugueses da Garches, quanto ao Mundial de Clubes da FIFA 2025. A primeira edição da nova competição deste Mundial vai ser disputada nos Estados Unidos entre o dia 15 de junho e o 13 de julho. O que é que, com 32 equipas, nas quais estão duas portuguesas, o Benfica e o Porto, já que estamos a falar do Porto, qual é a sua opinião sobre esta competição?
É bom, já faz mais, é bom, faz jogar mais um bocado, mas eu acho que ao fim de tantos jogos como agora é, nesta nova Liga dos Campeões, nesta nova Liga Europa, isso tudo, Bom, depois também há, depois às vezes há os erros ao Mundial, mas depois, disto tudo, ainda mais estes jogos todos, e como você falou antes, estava a falar, bem depois da pré-época, depois já acaba-se um ano um bocado mal e começa-se outro ano, mas bom, faz parte, também faz a dinheiro que entra, isto, mas eu acho que, na minha opinião, é muito cansativo para os jogadores.
Os jogadores que já estão a reclamar que têm muitos jogos durante as semanas, praticamente, nem têm tempo para treinar, não é?
E eles jogam em 3 dias.
Três dias não é tempo. É jogo, recuperação, não há tempo para treinar praticamente.
Não, é difícil, é complicado.
Ora, a fase de grupos, são 8 grupos de 4 equipas. O Porto está no grupo A, com o Palmeiras do Brasil, tem o Al-Ahly do Egito e ainda o Inter Miami nos Estados Unidos. Acha que o Porto tem uma possibilidade de passar à fase seguinte, dado que passam os 2 primeiros de cada grupo?
Espero bem que sim. Vamos lá ver como vamos chegar ao fim do campeonato, isso vai contar muito também. Mas espero bem que sim, que já que estamos lá e estamos, que façamos o grupo, mas eu acho que sim, porque apesar de ter 2 equipas, não é?
Muito bem. Ricardo, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bons resultados para a sua equipa.
Depois quer deixar uma mensagem.
Sim, sim, força, força.
E deixar uma mensagem ao primeiro, que a gente não tem falado, eu passo sempre o presidente, ou acho que me ajude, que é o Tom Marcos, já faz 5 anos estamos juntos, temos agora o Flávio também, passar uma mensagem a ele também, que com a ajuda deles está a ser tudo mais fácil, nós os 3 estamos no bom caminho, queria deixar uma mensagem a eles, que sem eles eu também não estamos onde estamos, começamos bem o campeonato, mas temos que manter os pés bem na terra, fazer o que nós queremos, o nosso objetivo, e deixar uma grande palavra à direção, que tem feito de tudo para nos proteger, que já do domingo temos 3 árbitros, já tem feito muitos mais jogos, isso é muito importante, nós sabemos na que estamos, eles fazem de tudo para nos proteger, já com os 3 árbitros, e que ainda nos deram ontem o jantar de Natal, fizemos o jantar de Natal, que também faz crescer cada vez mais, e pronto, é continuar e deixar uma grande palavra para eles, que estão a fazer de tudo para que estejamos onde estamos, e com o trabalho, poder ser maior.
Muito bem. Obrigado, Ricardo. Ricardo Fernandes, treinador dos portugueses de Garças, conosco aqui no Desporto Associativo, a quem desejamos um bom sucesso para toda a sua equipa. Obrigado, boa tarde.
Obrigado.
Ora, os jogos relativos a esta jornada, 9ª jornada do Regional 1 do Campeonato CDM de Paris e Ile-de-France, são os seguintes: Portugueses de Argenteuil recebem o Paris Saint-Germain, Soisy-sur-Seine joga em casa frente aos portugueses da Vélizy, como referimos, Portugueses de Gaches têm a deslocação à casa do primeiro classificado Val d'Europe, isto no estado de Lermière, no departamento 77 Serraissa. E no Estádio de Lénine, em Ivry-sur-Seine, temos o embate entre as 2 equipas portuguesas da mesma vila, Ivry Desportiva Vimaranense, frente aos Minhotos de Braga. Passamos para o Regional 2, começando pelo Grupo A. Os resultados da última jornada: Limiano-Saint-Cyr-Luz 2, Beloa-Saint-Martin 0, Cormeia 3, Associação Desportiva Portuguesa de Plaisir 2. Na classificação, os portugueses de Limianos de Saint-Cyr-Luz estão na primeira posição com 20 pontos e menos um jogo. Os portugueses de Plaisir são 8º com 13 pontos e também menos um jogo. A 11ª jornada é a partir das 9h30. A S. Saint-Pri joga em casa frente ao Limianos de Saint-Cyr-Luz. Portugueses de Saint-Cyr de Plaisir recebem o FC Franconville no Stade de Papelier em Plaisir. Regional 2, Grupo B. Os resultados da 10ª jornada foram os seguintes: Safrane Vila Roche 1, Portugueses Villeneuve Saint Jorge 0, La Portuguesa de Porto 1, Portugueses de Antony 0, Arpajoné 1, Portugueses de Lice 0. Na classificação, o Caudaciene comanda com 28 pontos, La Portuguesa de Porto, a equipa portuguesa mais bem classificada, está na 7ª posição com 14 pontos e menos um jogo. 9º lugar para os portugueses de Ulisse com 12 pontos. 13º, portugueses Villeneuve de Saint Jorge com 4 pontos menos um jogo. E por último, 14º, portugueses de Antony, 3 pontos menos um jogo. A 11ª jornada, a partir das 9h30 amanhã, portugueses de Ulisse recebem Supreme Bélier, USM Ville Parisis recebem recebe a equipa portuguesa da Portuguesa de Porto. Portugueses de Vila Nova de São Jorge jogam em casa frente à Juventus Clube Paris e Portugueses de Antony recebem o Safran Sport Vila Rocha. Antes de irmos para um pequeno intervalo, só para dizer que neste momento em Barcelos joga-se, já estamos em tempos de intervalo e o Gil Vicente mantém-se a vencer o Nacional por 1-0. Estamos de novo para a segunda e última parte desta emissão de Desporto Associativo. Faltam 20 minutos para as 18 horas. Nas ligas regionais de Ile-de-France, a Liga Regional de Paris-Ile-de-France, Regional 2, Grupo C, o resultado da última jornada, ou seja, da oitava, a equipa do Lusitanos B, perdeu em casa frente ao Courbevoie Sport por 2-0. O Courbevoie mantém-se no primeiro lugar, conjuntamente com o Poitou, ambos com 19 pontos. Quanto ao Lusitanos B, está agora na quinta, passou de quinto para sexto classificado com 12 pontos. Amanhã, a partir das 15 horas, é a nona jornada e o Lusitanos B desloca-se à casa do oitavo classificado, Futebol Clube de Conflans, no Stade de Lyon, Bianchotto, em Conflans-Sainte Honorine. Vamos até Joué-lès-Tours, falar com Karim, que é o diretor desportivo dos portugueses de Joué-lès-Tours. Karim, bonjour.
Bonjour.
Karim, vous êtes directeur sportif de l'équipe portugaise de Joué-lès-Tours. Je souhaiterais que vous nous fassiez un petit bilan sur votre démarrage de championnat. Actuellement, vous êtes en 9e place avec les mêmes points du 8e, qui est au Lucé. Tous les deux avec 9 points. Vous êtes à 9 points des Portugais de Bourges. Alors, j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit bilan sur ce départ de championnat.
Alors, oui, tout à fait. Donc, un nouveau départ, un petit peu compliqué parce que on a recruté 8 personnes en tant qu'unité et on nous annonce en début juillet qu'on n'aura qu'à 4 sur le terrain. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Malgré ça, on a fait une très grosse préparation avec un groupe rajeuni à 50% par rapport à l'année dernière, avec les entraîneurs qui avaient repris le navire l'année dernière en cours de saison au mois de décembre pour maintenir l'équipe jusqu'à la dernière journée. Donc ce début de saison a été plutôt satisfaisant, entre guillemets, en termes de contenu. Malheureusement, on a perdu quelques matchs sur le fil au dernier moment, notamment en Coupe de France contre Monet qui marque à la 90e et 94e, qui est une R1. Donc grosse déception. Ensuite, des matchs à domicile qu'on perd pareil sur le fil entre la 85e et la 90e, donc un peu compliqué. Donc le bilan comptable de 9 points, il est là malheureusement, mais dans le contenu c'est plutôt très bien. Donc aujourd'hui on rencontre les Portugais de Bourges qui sont premiers, donc grosse équipe avec une seule défaite pour 6 victoires. Donc un beau derby avec beaucoup de présence. Donc on a un groupe vraiment concerné. Hein. Quand je dis on était 21 à l'entraînement. Donc des gens concernés, impliqués. Donc c'est une satisfaction à ce niveau-là, mais en tout cas nos objectifs de cette année, en tout cas, c'est de finir dans les 5 premiers. Et je pense qu'on y sera.
Alors, je voudrais vous demander également, vous êtes représenté l'équipe, l'association des Portugais de Joué-lès-Tours est représentée par 18 équipes. Est-ce que vous avez certainement, parmi toutes ces équipes, vous avez pas mal d'équipes de jeunes. Est-ce que vous arrivez à alimenter l'équipe principale avec les jeunes formés au club?
Alors, c'est l'objectif du président qui a repris le club il y a quelques années. C'était l'objectif premier déjà de les équipes de jeunes, pouvoir les faire progresser avec, entre guillemets, des équipes premières en élite, pour pouvoir alimenter ces équipes premières. Donc là, sur les 14 d'aujourd'hui, malheureusement, on n'a que deux jeunes qui sont issus du club. Donc effectivement, c'est un petit peu compliqué. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Donc on a créé cette année une équipe de 17 ans pour justement travailler sur 3 ans, les montants 18 ans, encore 2 saisons, et pour intégrer des jeunes du CRU et du club.
Alors, tout à l'heure, j'avais l'intention de vous demander quels étaient vos objectifs, mais vous l'avez répondu avant la question. Vous m'avez dit que vos objectifs, c'est de terminer dans les 5 premiers. Alors, cela peut passer déjà par le match de ce soir, parce que vous jouez ce soir face au leader du portugais de Bourges.
Oui.
Au-delà d'un derby portugais, c'est la réception du leader qui actuellement commande le groupe avec 5 sur le deuxième. Est-ce que vous sentez que l'équipe peut faire additionner les 3 points ou comment que vous, quelle est l'indivision du match que vous allez faire?
Alors, moi aujourd'hui, je suis persuadé qu'on va gagner ce match déjà. On a les capacités de le faire et on a l'envie en tout cas de le faire. Alors ça va être compliqué parce que c'est une équipe en face qui joue très très bien et qui n'aime pas avoir le ballon et qui joue très très fort en contre et qui a deux attaquants qui n'ont rien à faire en R2. Je pense qu'ils ont le niveau national 3, je veux dire, pardon, excusez-moi. Donc on sait que c'est très très fort offensivement, ils ont quelques faiblesses défensives. Donc on va essayer de gérer ça au mieux et puis d'aller chercher un résultat. D'aller chercher un résultat et comme vous disiez tout à l'heure par rapport aux objectifs et aux ambitions du club, c'est voilà, maintenir cette équipe en R2 cette année pour aller chercher une montée en R1 l'année prochaine, conserver notre groupe et parce que c'est des jeunes entraîneurs hein, qui entraînent en senior depuis un an et demi donc c'était pour revenir sur les petits objectifs. Donc on est bien aidé par la municipalité de Joué-les-Tours à tous les niveaux, hein, au niveau des infrastructures, donc je tenais à les remercier. Et puis j'en profite aussi pour remercier tous les bénévoles du club qui nous aident au quotidien et le président qui donne beaucoup beaucoup de son temps. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes qui sont au club. J'en profite.
Karim, nous avons votre adversaire en ligne, le président des clubs des Portugais de Bourges, Patrick Gomes. Boa tarde. Bonjour.
Bonjour.
Je crois que vu Karim qui est avec nous, qu'il ne parle pas portugais, nous allons continuer en français.
D'accord, donc, ok, pas de problème.
C'est gentil, merci beaucoup.
Vous êtes le président des Portugais de Bourges, oui. Et donc vous souhaitez, qu'est-ce que vous allez vous dire entre vous? Là, pendant l'émission de sport associatif, vous qui allez vous rencontrer tout à l'heure, le leader du groupe face au 9e qualifié qui veut terminer dans les 5 premiers, qu'est-ce qu'on peut dire entre vous?
Moi, après, surtout, c'est que le match se passe le mieux possible, parce qu'on s'était déjà rencontré il y a 2 ans quand on était en R2.
Tout à fait.
Donc après, ça s'était bien passé, que ce soit au match aller ou au match retour, il n'y avait pas eu de... Et le but premier, bah après, il faut un gagnant, un perdant ou un manul, mais dans l'optique, hein, chacun prêche sa paroisse. Donc le but premier déjà, c'est que le match se passe très bien dans des bonnes conditions, que ce soit pour nous et pour vous, et que ce soit voilà, c'est rare qu'on puisse avoir des matchs entre clubs entre guillemets à connotation portugaise. Donc, le principal, c'est que ce soit déjà un bon match, une bonne fête pour les deux équipes. Et puis après, en espérant, moi, de mon côté, que je ramène les 3 points sur le voyage, quoi, après, voilà.
Alors, comment on dit en portugais, « Cada um puxa a brasa à sua sardinha ». En français, chacun tire la braise vers sa sardine.
Quoi qu'il arrive, il aura droit à une super boque à la fin du match.
Mais je serais pas là, je devais venir normalement.
Ah, vous êtes pas présent sur le...
Je vais venir, mais comme je m'occupe des U15 et puis il y a un match qui était programmé, un match en retard, du coup, j'ai pas pu faire le déplacement, mais c'était prévu à la base que je fasse le déplacement parce que je m'étais dit, comme c'était les Portugais de jouer, ce serait l'occasion aussi de rencontrer un peu le président et puis la communauté portugaise à Tours.
Ah, oui,
mais je pouvais pas, donc je suis désolé.
Est-ce que éventuellement, après des matchs comme celui qui va se dérouler tout à l'heure, entre vous, est-ce qu'il y aura une troisième mi-temps?
Quoi qu'il arrive, il y aura une troisième mi-temps.
Dommage, je suis trop loin, je peux pas venir.
Dommage, on vous fera un petit colis. Mais oui, c'est sûr qu'il y aura une troisième mi-temps, quoi qu'il arrive. Après, avec des grimaces ou des sourires, mais il y aura une troisième mi-temps. Ça, c'est sûr et certain.
Vous savez que nous avons beaucoup de Portugais qui écoutent notre émission dans toute la France et à travers le monde. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, en profiter de notre antenne pour dire quelque chose à nos compatriotes qui nous écoutent?
Je vais dire, hein, parce que on disait communauté portugaise, effectivement, donc c'est une communauté que j'adopte. On me dit souvent, je suis d'origine marocaine, mais on me dit souvent que je suis français, marocain, portugais. Donc, une très bonne communauté, solidaire entre eux. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous les Portugais de France. Et puis, voilà, plein de bonnes choses.
Vous croyez que dans le sport, il y a des nationalités? Je crois pas.
Non, je crois pas. C'est ce que j'allais dire. On est un vrai club cosmopolite. La preuve, hein, regardez, président est portugais. Moi, je suis d'origine marocaine et français d'origine marocaine. Et je suis directeur sportif. Mais vraiment un club cosmopolite où on accueille tout le monde, toutes les origines. Et ça, c'est super important de le souligner. Et c'est vrai que on peut croire que la communauté portugaise n'est pas, enfin, et puis de l'extérieur à la base, mais elle est ouverte à tout le monde. Et je pense que c'est une communauté très très tolérante. Et franchement, très, très gentil et très tolérant.
Très bien. Karim, je vous dis à une prochaine fois. Merci d'être passé dans notre émission de Sport Associative et des meilleurs résultats, très bons résultats pour votre équipe.
Merci à vous. Plein de bonnes choses et puis la santé et puis des bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Merci beaucoup. Vamos continuar em português agora com o Patrick Gomes, presidente dos portugueses da Bourges, que é líder no campeonato. Uma liderança muito desejada, dado que vocês já militaram na Regional 1, não é?
É, vai fazer 4 anos e foi mesmo antes do Covid. E quando o Covid chegou, tivemos um problema de treinador que foi-se embora rápido, desde 3 jogos, e depois os jogadores também foram embora. E depois era preciso reconstruir um bocadinho o clube, a equipa, e tenho que agradecer também todas as pessoas que trabalham no clube, que não foram embora, porque eu nesta época, era a minha primeiro ano que eu era presidente, e então era um bocadinho a descoberta e um bocadinho difícil. Mas todos trabalhamos para ter o clube, para ficar sempre ao nível correto, e agora temos a trabalhar para ter o nível que nós também, para nós é R2, R1 e já não é mau.
Muito bem. Patrick, se não me engano, a sua cor clubística é mais tendências para o vermelho, não é?
É para mim.
Ora, ainda não falámos do Benfica, temos vindo a falar nas competições europeias e no jogo desta jornada. O Benfica daqui a pouco joga frente ao Vitória Sport Clube Guimarães. Quero fazer uma pequena antevisão sobre o jogo que vai decorrer daqui a pouco e que vai ter relato integral aqui na antena da Rádio Alfa.
O Benfica havia de ganhar hoje, porque o Sporting perdeu, e para ficar perto do primeiro lugar havia de ganhar hoje, mas também os jogos são todos diferentes.
Ora, em jogo da Liga dos Campeões, o Benfica também vai jogar na próxima quarta-feira, dia 11, recebe o Bolonha. Depois de ter ido frente ao Feyenoord e com o Bayern, o Benfica venceu na última jornada frente ao Mónaco. No Estádio da Luz, este jogo pode ser um jogo em que o Benfica vai ter que vencer frente ao Bolonha, dado que depois recebe o Barcelona e vai à Juventus. Qual é a sua opinião sobre estes 3 últimos jogos?
Para mim, o Benfica tem que ganhar em casa para ficar sempre na qualificação para a segunda mão. Ganhar no Barcelona vai ser um bocadinho complicado, mas penso que pode fazer. Mas em casa tem que ganhar e apanhar os pontos mais rápido.
Se o Benfica fosse ganhar o Barcelona, já não seria a primeira vez, não é?
Não, mas este ano o Benfica às vezes está bom, às vezes está mal.
Anda muito incerto, muito irregular, não é?
É isso.
Tanto pode fazer o melhor como o pior.
É, pode ser isso. A ganhar os pontos contra equipas que são fracas e às vezes ganhar contra equipas que são mais fortes e perder com equipas mais fracas também. É um bocadinho complicado mesmo.
Ora bem, penso que também esteve atento a este sorteio do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O Benfica está integrado no grupo C, tem o Bayern de Munique, tem o Cidade da Oclonda, o Boca Juniors e, claro, o quarto do grupo C é o Benfica. Acha que o Benfica tem possibilidades de passar para a fase seguinte neste grupo?
Sim, tem. Tem, porque as outras equipas, só o Bayern, que se calhar é a equipa mais forte do grupo, mas com as outras equipas, eles não têm nada a dizer em frente às outras equipas. Para mim, eles vão sair. É o primeiro e o segundo que têm que sair do grupo dos quatro, Então, para mim, é... problema vai ser, se calhar, é o plantel, porque o Benfica tem um plantel que também não é muito largo, e jogadores de qualidade. E então, fazer Liga dos Campeões, Campeonato, Taça de Portugal e Mundial dos Clubes, às vezes também é um bocadinho complicado para chegar em tudo.
Muito bem. Patrick, muito obrigado. Estamos quase a chegar ao final da nossa emissão. Ah, é? Temos mais 4 minutos ainda, mas vamos ter que ir ao Nacional 3, à companhia do Lusitanos de Samor, e por isso vamos deixar aqui as nossas despedidas, desejando um bom resultado para a sua equipa e certamente obrigado. Vamos continuar e vamos ter a oportunidade de voltar à conversa ou noutras oportunidades.
Okay,
boa tarde. Boa tarde.
Até obrigado a todos.
Bom resultado.
Obrigado.
De imediato vamos até ao estádio AB Deschamps, ao Auxerre, onde já está o nosso colega de trabalho Henrique Mendes a acompanhar o Lusitanos de Samor, que está neste momento a jogar e a ganhar, Henrique. Estão a ganhar frente ao AG Auxerre. Boa tarde, Henrique.
Sim, boa tarde. Um golo apontado aos 77 minutos do Palmier, que permite a todos os lusitanos de ganhar por enquanto. E o tempo está quase a acabar, estamos no tempo de compensação, agora temos um canto para o Auxerre, quer dizer, o Auxerre está a tentar reagir e a tentar regressar a empatar, e por enquanto os lusitanos vão aguentar.
Relativamente ao jogo que está praticamente a terminar, é uma vitória merecida? Ou como é que...
Ainda não está.
Quanto tempo é que falta para terminar, Henrique?
Estamos no tempo de compensação, agora estou a dizer, é um canto para o Auxerre, bom, agora estão a defender bem e estão a sair esta bola, e bom, por enquanto ainda o apito final.
Muito bem. Relativamente à imagem do jogo, o que é que decorreu durante 90 minutos?
Não, podemos dizer que para já é uma vantagem justa e agora está a acabar mesmo o tempo. Uma vitória então dos lusitanos, 1-0, gol apontado do Palmier. Depois então, de uma primeira parte um pouco equilibrado e com muitas ocasiões, já teve boas defesas do nosso guarda-redes do Erwan Larregulus. Os lusitanos apontaram o gol ao melhor momento no final do jogo e mesmo na segunda parte notava-se que houve esta dominação um pouco mais dos lusitanos, quer dizer, que até podemos dizer que é um resultado justo agora.
Muito bem, Henrique, obrigado. Sei que tens muito trabalho agora pela frente. Sim, sim. Vai lá a correr até ao balneário festejar com os jogadores de Lusitanos e fazer o teu trabalho que também tens que continuar. Muito obrigado por este apontamento e bom regresso até Paris. Boa tarde. Ora, Lusitanos de Samora, que a passagem da 10ª jornada deslocou-se ao AG Auxerre, ao estádio da AB Deschamps, defrontar a equipa B do AG Auxerre, e acabou o resultado 1-0 favorável à equipa do Lusitanos de Samora. Mas daqui a pouco teremos o Racing Clube de France, que joga em casa frente ao ASPTT de Dijon, isto porque o Racing Clube de France é o líder com 20 pontos neste momento. O Lusitanos de Samora estava com 17 pontos, adiciona mais 3 pontos, passa para 20 também, mas cuidado que o Racing Clube de France pode marcar os 3 pontos da vitória também mais daqui a pouco. Passamos para a Taça de França, a 8ª ronda eliminatória, Lusitanos de Thionville, foi a Guiana Francesa a vencer por 2-0 frente ao Maturi. A próxima eliminatória serão os 32avos de final, no domingo 22 de dezembro, a partir das 17h30, cujo encontro vai ser o Lusitanos de Thionville, do Nacional 2, que recebe o Futebol Clube de Valenciennes, equipa do Nacional. Quanto ao jogo do Nacional 2, onde militam Lusitanos de Thionville, amanhã, 12ª jornada, joga-se no estádio Auguste Delaune, a partir das 14h30, em Bombigny, portanto aqui na região parisiense, em que o Lusitanos de Thionville desloca-se ao estádio Auguste Delaune para defrontar o FC Bombigny 93, que neste momento é segundo classificado com 21 pontos. Quanto ao jogo do Créteil Lusitanos, também será hoje a partir das 18 horas, em Agnou, portanto, é uma jornada também um pouco difícil para o Créteil Lusitanos. Quanto ao jogo o primeiro jogo desta jornada já começou e foi disputado ontem, o Fleury 91, líder do grupo, bateu o AS Beauvais por 1-0, o Fleury 91 mantém-se na liderança, agora com 28 pontos. Voltamos a falar do campeonato Val de Centro-Val de Loire, perdão, que estivemos à conversa com Karim dos Portugueses do Eleitor e também com Patrick, presidente dos Portugueses de Bourges, e que as duas equipas vão se defrontar logo a partir das 18h30 no Stade de Bercellerier, em Joué-les-Tours. Ainda no Centro-Val de Loire, no Grupo B, Épernon recebe os Portugueses de Mahin, Portugueses de Tours, joga em casa frente ao S-Mer. Na Liga Hauts-de-France, no Regional 1, Futebol Clube do Porto Amiens, joga em casa frente ao Gravelines, e no Regional 2, Grupo B, Portugueses de Joué-les-Tours, Portugueses de Roubaix-Tourcoing têm a deslocação ao Sport Clube de Abbeville. E pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje. Só para dizer que neste momento já se joga a segunda parte do jogo Gil Vicente Nacional. As equipas já estão empatadas 1-1. É o resultado neste momento. De relembrar que a partir das 19 horas teremos aqui um relato integral na Rádio Alfa, o Benfica Vitória Sport Clube de Guimarães. A partir das 19 horas também o Santa Clara Rio Ave, e às 21h30 Famalicão Porto. Boa Vista Farense Casa Pia AVS será amanhã, e na segunda-feira teremos o Estrela da Amadora Arouca. Na próxima emissão será no sábado, dois oito dias. Até lá tenham uma boa continuação na companhia da Rádio Alfa. A emissão continua já a seguir para o relato, a seguir não, a partir das 19 horas para o relato integral de Benfica Vitória Sport de Guimarães. Muito boa tarde e até sábado.